a furtos e roubos. O Estado está tentando reagir e investir em inteligência artificial, câmeras inteligentes, reconhecimento facial e no combate inteligente a essas gangues. Mas até aqui está sendo um trabalho de enxugar gelo, Eustáquio.
Mardério, rapidamente, Mardério Eustáquio, lembrando que o Mardério falou isso sobre São Paulo, tem alguns pontos em São Paulo que, se você estiver no banco de trás usando o celular, o motorista pede que você não use para ninguém quebrar o vidro e tomar o celular da mão do passageiro. Teve um dia que eu estava em São Paulo, 9:30 da noite, estava digitando uma matéria, conversando no Viva Voz com um deputado e digitando uma matéria. Ele falou: moça, por favor, guarda o celular. Eu falei: moça, não posso, estou trabalhando. Ele falou: então, se quebrar o vidro e pegar seu celular, a responsabilidade é sua. Eu falei: moça, aí é demais, né? Agora pronto, não vou poder trabalhar dentro do carro, mas ele diz que é bem comum isso acontecer. Não quando o vidro fica meio aberto e alguém enfia a mão e tira o celular, não. Eles quebram a mão, o vidro, e tomam da mão do passageiro.
Edilene Exatamente. Lopes, Edilene Lopes, Berta Macarum e Mardélio Couto participaram da conversa de redação. 8:26 a seguir no Jornal da Itatiaia Noite. Ministério Público de Minas investiga bandeira nazista em jogos de escola na Zona da Mata.
Justiça decreta prisão preventiva de homem suspeito de matar namorada dentro de apartamento em BH.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Auto Truque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8:29.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia e MIB. Seu caminho importa.
Destaque da Cristiano Machado, Gustavo Cícero.
Exatamente, Eustáquio Ramos. Vai seguir interditada pelos próximos 15 dias a Avenida Cristiano Machado, no sentido centro de Belo Horizonte, na passagem ali pela Avenida Vilarinho, no trecho em obras, devido a uma obra da Gasmig. Segundo a BH Trans, o fechamento é entre a Avenida Vilarinho e a MG10. As intervenções vão acontecer, segundo a Prefeitura, sempre de segunda a sexta-feira, das 8:00 da noite às 4:00 da manhã, e por isso, aos sábados e domingos, não haverá interdições. Durante as obras, os motoristas que seguem em direção ao centro podem utilizar como rotas alternativas a Avenida Pedro I, sinal eletrônico da Itatiaia marcando 8:30. Agentes da BH Trans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar estão monitorando o trânsito e vão orientar os condutores a realizar os ajustes necessários. Neste momento, o trânsito, inclusive, já é intenso para quem segue para Venda Nova pela Avenida Cristiano Machado devido às obras na Avenida Vilarim. Nos dois casos, a Avenida Pedro I é a melhor alternativa. Nas estradas, a BR-381 tem lentidão na chegada a Belo Horizonte, perto da ponte sobre o Rio das Velhas. Repórter Gustavo Cícero.
8:30, vai ficar preso por tempo indeterminado jovem que matou de forma bárbara a companheira em Belo Horizonte e ficou ao lado do corpo durante quase 5 dias dentro de apartamento.
Vai seguir preso em prisão preventiva, pelo menos até o julgamento, André Júnior Silva de Carvalho, réu confesso, autor do feminicídio de Stephanie Ribeiro Firmina Silva, de 36 anos, ela que teve o corpo encontrado no apartamento dela, no bairro Camargos, na zona oeste da capital. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, que aconteceu na tarde de hoje, decisão do juiz Diego Gomes Lourenço, da Secretaria de Audiências de Custódia da Comarca de Belo Horizonte. O juiz argumentou que, apesar de ser primário, o suspeito apresentou extrema frieza e agressividade, extrema violência empregada no crime e, por isso, a justiça deve dar uma resposta firme, até para interromper a escalada de violência praticada contra a mulher. A Itatiaia tem mostrado o grande número de feminicídios. Em Belo Horizonte, e esse caso foi um dos emblemáticos nesta semana. Ele que matou a Stephanie e ficou no apartamento junto ao corpo por 4 a 5 dias. Usando apenas um bom ar para despistar o cheiro.
Para matar a capitã da PM, Michele Leão Azevedo de
De Lomberens. Ele está no Lopes. 8:33. O Ministério.
A mão apanhada de símbolos visuais que remetem ao extremismo. Após tomar conhecimento do episódio, a promotoria determinou a abertura de uma notícia de fato e enviou um ofício à primeira delegacia regional de Polícia Civil de Juiz de Fora, solicitando a instauração de inquérito policial. A requisição prevê a apreensão imediata da bandeira para que o objeto seja submetido à perícia técnica. O MP destacou que a conduta pode se enquadrar nos crimes previstos na Lei do Racismo. A legislação brasileira pune com reclusão a fabricação, comercialização, distribuição ou veiculação de símbolos, emblemas e ornamentos que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo, delito enquadrado como inafiançável e imprescritível. Em nota oficial, o SESI Grambri repudiou o caso e informou que a bandeira foi levada por um grupo de estudantes durante o campeonato interclasse de 2026 sem o conhecimento, autorização ou anuência da direção. A instituição afirmou que, assim que identificou o conteúdo, ordenou a remoção imediata do material do local. Segundo a escola, providências internas estão sendo tomadas em relação a esse caso. Da Zona da Mata, repórter Jober Teles.
8:34, Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes, alerta que 10 mil crianças estão em vulnerabilidade no país.
O Brasil tem hoje quase 10 mil crianças e adolescentes vivendo nas ruas, sendo que 44% delas têm menos de 6 anos de idade. Esses dados, divulgados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, em parceria com a Rede Nacional Criança Não É Rua, marcam o Dia Nacional de Enfrentamento à Situação de Rua de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia de hoje. Em em Belo Horizonte, ainda são cerca de 60 crianças em situação de vulnerabilidade. Muitas delas são acompanhadas pelo Centro Pop Miguelin, espaço da Prefeitura de BH, especializado no acolhimento de crianças e adolescentes que vivem nas ruas. A psicóloga e coordenadora do Centro Pop Miguelin, Priscila Santana, explica os desafios para tirar essas crianças das ruas.
A chegada dos meninos, em sua maioria, é através da demanda espontânea, né? Muito através do boca a boca, um adolescente fala para outro e acaba acessando o Centro Pop, né? E os meninos também podem chegar através de encaminhamento de outros serviços, né? Um público que pode estar atrelado ao trabalho infantil, exploração sexual, violência doméstica, trabalho infantil doméstico, né? Assim, pode, né, estar na situação de rua ou ter a trajetória de vida nas ruas, né? Então, às vezes, ele chega com uma demanda imediata, que é tomar um banho, fazer as refeições. A partir do momento que ele está no espaço, é muito importante que a equipe seja presente, sabe? Porque a partir daí a gente consegue fazer a construção do vínculo, consegue se aproximar dessa criança, desse adolescente que muitas vezes não quer falar da própria vida, não quer se abrir.
Repórter Giovana Meirelles.
8h36, a seguir no Jornal da Itatiaia à Noite, após incêndio em vagão em São Paulo, Tarcísio adota cautela e Haddad critica a concessão.
Supremo autoriza a investigação sobre repasse milionário de dinheiro ao filme que conta a história de Jair Bolsonaro.
O feirão dos feirões da Volkswagen é na Realto. Essa é a sua chance de comprar seu veículo zero quilômetro. Confira. Novo Terra a partir de R$ 99.990 com seu usado na troca. Volkswagen Polo de R$ 96.690 por R$ 86.990 na troca do seu usado. E T-Cross com bônus de até R$ 32.000 com seu usado na troca. Passe na Realto de Contagem ou Betim e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
8h39, Justiça reverte condenação de Alexandre Calil por improbidade administrativa.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou nesta quinta-feira o recurso da defesa de Alexandre Calil. A decisão da 5ª Câmara Civil reformou a sentença de primeira instância que havia condenado o ex-prefeito de Belo Horizonte por improbidade administrativa. A ação movida pelo Ministério Público sustenta que Calil, quando era prefeito, não teria cumprido uma decisão judicial que determinava a desobstrução de ruas e praças ocupadas
realizadas pela Associação Comunitária do bairro Mangabeiras 3. Para a relatora responsável pelo caso, Beatriz Junqueira Guimarães, embora os atos pudessem caracterizar ilegalidade administrativa ou descumprimento de obrigação judicial, não houve a demonstração do efetivo prejuízo patrimonial à coletividade. O voto dela foi acompanhado pelos desembargadores Fábio Torres e Carlos Levanhagen. Com a absolvição em segunda instância, as sanções previstas na lei da ficha limpa deixam de ser aplicadas e o ex-prefeito permanece apto a disputar cargos públicos. Repórter Luísa Marques.
8h40, o caos provocado por um incêndio em um vagão de trem na região do Brás, hoje em São Paulo, mobilizou o governo e oposição na disputa pelo governo do estado.
O pré-candidato de oposição ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, utilizou o caos registrado hoje no sistema de trens da capital paulista para atacar o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A suspeita é que um curto-circuito tenha provocado um incêndio e uma espécie de explosão em um dos trens da linha 12 Safira, na zona leste de São Paulo. O problema gerou pânico nas pessoas que estavam no vagão e provocou a paralisação dos trens de três linhas que foram recentemente privatizadas. Passageiros precisaram caminhar sobre os trilhos em busca de uma área segura. As linhas eram administradas pelo estado por meio da CPTM, mas a empresa Trivia Trens assumiu o serviço há três dias após vencer um leilão de concessão. Em entrevista à Rádio Nova Brasil, Haddad criticou as privatizações feitas pela gestão Tarcísio.
As linhas privatizadas da CPTM, em pane, as pessoas andando nos trilhos à noite, usando o celular para conseguir caminhar. Ali, a Sabesp privatizada com um contrato péssimo, faltando água, sem pressão nas torneiras ou com odor, a conta subindo quando a promessa era diminuir a conta de água. Olha, eu nunca vi São Paulo nessa situação.
Em uma agenda pública em Ourinhos, no interior de São Paulo, Tarcísio, sem citar Haddad nominalmente, disse que os problemas de hoje são de gestões passadas e defendeu as concessões.
E não é um problema que começou há três dias. É um problema de muito tempo. Não era uma maravilha de linha até ontem, anteontem, passou a ser uma linha muito ruim a partir de hoje, não.
Mas há um arrependimento da privatização?
Não, não. A gente tem 14 bilhões de reais para fazer investimento, que a gente quer. Nós estamos iniciando um percurso. Seria até uma desonestidade de qualquer pessoa achar que você vai resolver um problema de décadas de falta de investimento em dois ou três dias. A gente tem toda uma jornada de investimento para fazer. A gente vai poder concluir isso ao final dos 14 bilhões que vão ser investidos.
De São Paulo, repórter Mardélio Couto.
8 horas e 43 minutos. Autoridades fecham o cerco em relação às incertezas sobre financiamento do filme que vai contar a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para investigar os repasses de recursos do ex-banqueiro Daniel Vurcaro para a produção do filme Dark Horse, um filme que fala sobre a vida de Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal como parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A investigação vai apurar os repasses de cerca de 61 milhões de reais destinados ao filme e também a suspeita de que parte desse dinheiro possa ter sido usada para custear a permanência do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Já a apuração sobre a destinação de emendas parlamentares para entidades ligadas à produtora tramita em outro processo sob relatoria do ministro Flávio Dino. A gente relembra aqui que o caso acabou ganhando mais notoriedade depois da divulgação de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vurcaro, no qual o parlamentar solicita recursos para o financiamento da produção. A Polícia Federal também pretende verificar se esses repasses aconteceram em troca de alguma vantagem política. Flávio Bolsonaro, no entanto, nega irregularidades e segue afirmando que apenas buscou financiamento privado para o filme sobre o pai. De Brasília, Aline Peçanha.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. E a escalada do conflito é real.
E o mundo teme as suas consequências e os efeitos colaterais de um choque de oferta de petróleo. O preço do barril Brent, que levou o mês inteiro de junho para cair 20%, já subiu nesse mês de julho até hoje, dia 23, 37,2% e voltou a ser cotado acima de $100 o barril. O WTI, referência de negociação nos Estados Unidos, fechou a $92, com uma alta acumulada no mês de 31,88%. E a aversão ao risco tomou conta do planeta. As bolsas caíram, o dólar subiu, em relação ao real 0,64%, em relação às principais moedas do mundo 0,33%. O índice Bovespa caiu 0,46%. A queda parece pequena, mas ela foi... só não foi maior pelo bom desempenho das ações da Petrobras, que subiram 1,22%, e as ações da Vale também fecharam no positivo. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h46, a seguir, Arraial de Belô deve arrastar cerca de 100 mil pessoas.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8 horas 49 minutos, de volta com o Jornal da Itatiaia à Noite. Festa junina gratuita, referência na capital mineira há quase 5 décadas, deve arrastar cerca de 100 mil pessoas.
O Arraial de Belô começa amanhã em sua 47ª edição com a abertura do tradicional concurso de quadrilhas em BH. Com programação até o dia 2 de agosto, o Arraial já conta com a apresentação de 26 quadrilhas entre sexta e domingo, além da participação de diferentes artistas, como Mumuzinho e Felipe Araújo. O presidente da Belotour, Eduardo Cruvinel, explica o que as pessoas podem esperar esperar do Arraial de Belô de 2026?
A gente tem durante esses dias as apresentações das 43 quadrilhas e são o nosso ápice do evento, né? Além das quadrilhas, nós teremos a apresentação de artistas de renome nacional, local, regional. Nós vamos ter esse ano aula de forró aqui durante os dias do evento. O Mercado Central trazendo 6 bares do seu mercado desse ícone de Belo Horizonte, assim como os vencedores do Prato Junino, que vão fazer a sua reinterpretação de receitas típicas dos festejos juninos, com adaptação, com reaproveitamento dos alimentos em sua forma integral. E esse ano a gente conseguiu então trazer para o Arraial, pela primeira vez, o projeto Recicla Belô, onde nós teremos os catadores e catadoras de material reciclável aqui conosco. O evento é gratuito, mas a gente está incentivando muito que as pessoas que tiverem interesse, que gostem desse movimento, que tragam a doação de alimento. A gente vai ter um espaço separado, porque esses alimentos vão ser direcionados para o banco de alimentos da prefeitura.
E qual que é a expectativa de movimentação que vocês estão esperando aí para esses dias de Arraial?
A gente está esperando atingir, no mínimo, o público do ano passado, que foi de 80 mil pessoas, mas a nossa expectativa é de superar esse número de 80 mil pessoas. E eu acho muito legal porque as quadrilhas levam muito a sério, elas guardam em segredo o tema, o enredo, a música que elas vão apresentar. Pra gente é um motivo de orgulho de ter essa tradição mantida viva durante 47 anos, totalmente gratuito, não precisa de ingresso, não tem retirada de ingresso, é apenas chegar.
Repórter Giovana Meirelles.
8,51, tomate lidera queda de preços na Ceasa Minas, enquanto cenoura pesa mais no bolso do consumidor em BH. Os detalhes com Leonardo Moraes, do Diário do Comércio. Boa noite, Léo.
Boa noite. O consumidor de Belo Horizonte encontrou um cenário misto nas compras de frutas e hortaliças no mês de junho. Segundo o boletim hortigranjeiro da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, tomate, batata, alface e boa parte das frutas ficaram mais baratas na Ceasa Minas. Por outro lado, itens como cenoura, banana e cebola continuaram pressionando o orçamento do consumidor. O tomate liderou os alívios para o bolso, com queda de quase 11% no preço em junho frente a maio, passando para R$ 4,60 por quilo. O movimento acompanhou a tendência nacional de recuo de 15,8% na média das ceasas do país, impulsionado pela intensificação da safra de inverno. A batata também deu fôlego ao consumidor após 4 meses consecutivos de alta. O tubérculo ficou 2,4% mais barato e já é vendido a R$ 4,20 por quilo. A matéria completa com dados detalhados você acompanha em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Faltam 7 minutos para as 9. A seguir, as últimas do Jornal da Itatiaia à Noite.
Dos bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel.
7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Oito e 55, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta quinta-feira, 23 de julho de 2026, a condição do tempo.
Sexta-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste. O céu fica parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana e Central. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 8 e 33 graus. Em Belo Horizonte, sexta-feira de céu parcialmente nublado, não chove. A temperatura mínima fica perto dos 17 e a máxima próxima dos 28 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
A Receita Federal libera amanhã a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. O acesso vai estar disponível a partir de 10 horas. O pagamento vai ser no dia 31 de julho.
A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal, acessando Meu Imposto de Renda e clicando em Consultar a Restituição ou pelo aplicativo do órgão.
O avião da Voipass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, não poderia ter decolado em horário com previsão de chuva, porque tinha uma falha no sistema de limpador de para-brisa, apontou o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
A informação foi confirmada hoje durante a apresentação do relatório final sobre o acidente aéreo que matou 62 pessoas em agosto de 2024.
A apresentação, feita pelo tenente-coronel Paulo Mendes Frois, investigador encarregado pelo CENIPA para essa apuração, apontou que antes do voo de Cascavel a Guarulhos, a aeronave apresentava 10 itens com falhas, uma delas no limpador de para-brisas.
O avião também apresentou falhas no sistema de degelo das asas em dois voos na véspera da queda, mas a tripulação responsável não registrou em diário de bordo.
O governo decidiu flexibilizar de forma temporária as regras para a concessão e manutenção do BPC, o benefício de prestação continuada, e do Bolsa Família para pessoas que vivem sozinhas, ou seja, famílias unipessoais.
A medida foi adotada após acordo firmado na Justiça e suspende até julho de 2027 a exigência de visita domiciliar obrigatória para esse público.
O entendimento foi fechado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o INSS, e a Defensoria Pública da União. O acordo impede que a ausência de entrevista em domicílio seja usada como barreira para acesso ou manutenção dos benefícios.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, autorizou a abertura de um inquérito contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Dias de Moura Ribeiro, por suspeita de venda de sentenças. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal que contou com o aval da Procuradoria-Geral da República.
É a primeira vez que um magistrado do STJ se torna alvo direto de investigação desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Siamês em novembro de 2024 para apurar o suposto esquema de venda de decisões judiciais.
Por meio da assessoria do STJ, o ministro Moura Ribeiro informou que desconhece a existência de qualquer investigação instaurada sobre as decisões que ele tenha proferido.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal prenda a técnica agrícola Thaís Simone Prado Leal após concluir que ela descumpriu medidas cautelares impostas no processo que apura os atos de 8 de janeiro.
A ordem foi expedida pelo gabinete do ministro após a acusada deixar de cumprir as determinações judiciais e não ser localizada para intimação. Thaís é de Petrolina, no Pernambuco.
Ela havia firmado um acordo com a Procuradoria-Geral da República em março de 2024, no qual confessou participação no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, onde manifestantes pediam intervenção militar.
A conversa, segundo a Polícia Federal, nas quais Thaís diz que a solução para tirar o presidente Lula do poder seria a ajuda de colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os chamados CACs.
Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte, com a apresentação de Aline Neves e Eustáquio Ramos. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à Noite. Até amanhã.
Ótima noite para você.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
Todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do Estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
e produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
É, as previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos, e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Reinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no planejamento da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño, com previsão de mudanças climáticas, acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadores do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades. E na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então, não é um prêmio Nobel. Não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer, aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Bom, presidente, esse ano, qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema, ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum.
esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa, de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro, não, o Brasília Nuts, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, né? Mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil, né? E, então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio, eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Emanuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio, que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então, em princípio, todos os alunos do segundo grau, da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço para quem tiver interesse no prêmio é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google. Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço. É isso que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista, que como sociedade civil se dirige à própria sociedade e ao governo. Então o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é: olhando bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa, Não? Então, por vezes, o selo CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar se há inconsistências.
Saiba como verificar a restituição e resolver possíveis pendências.
A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 9 horas. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes serão contemplados e o pagamento está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas, porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, é possível cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira, atualizar os dados pelo serviço Meu Imposto de Renda ou enviar uma declaração retificadora. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para recebimento, como os casos relacionados à chave PIX. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Atenção, microempreendedores individuais e microempresários.
A implantação do novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica pela Receita Federal vai suspender temporariamente os serviços de abertura, alteração e baixa de empresas realizadas pelas juntas comerciais.
Até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, a base do CNPJ fica disponível apenas para consultas.
No sábado, a base ficará totalmente indisponível, impossibilitando consultas e qualquer outra operação relacionada ao cadastro.
O prazo para o restabelecimento total dos serviços está previsto para segunda-feira, 27 de julho.
A emissão do novo formato do CNPJ alfanumérico está marcada para o dia 31 de julho.
E atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para os pré-selecionados da primeira chamada do ProUni entregarem a documentação que comprova as informações de inscrição à instituição de ensino onde foram selecionados.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em todo o país.
Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações passadas durante a inscrição. A documentação exigida pode ser apresentada diretamente na instituição em que o aluno foi pré-selecionado. É responsabilidade do candidato verificar com a universidade os horários e locais para realizar este processo. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará na reprovação dos alunos. Quem não foi pré-selecionado nesta etapa poderá participar da segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 5 de agosto. Também será possível manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista ocorrerá no dia 1º de setembro e a comprovação das informações deve ser feita entre 1º e 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni recebeu mais de 529 mil inscrições e ofertou 471 1.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade e parciais que correspondem a 50%. A iniciativa é realizada duas vezes ao ano. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação recebe até o dia 31 de julho a declaração do Censo Escolar 2026 e orienta gestores a preencherem os dados referente aos alunos da educação especial.
Eles podem acessar um guia do INEP com orientações específicas sobre oferta de atendimento educacional especializado.
Os dados devem ser fornecidos em educacenso.inep.gov.br.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você